presente e aos ouvintes da Rádio Buritis FM. Convido o vereador Wendel para fazer a oração inicial.
Vamos passar por um momento da oração, pedir a Deus discernimento para que conduzimos essa reunião com a bênção do nosso Senhor Jesus. Vamos fazer a oração que Ele mesmo nos ensinou.
Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não os deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém.
Com a palavra o primeiro secretário para a chamada nominal dos vereadores.
Vereador Geudo da Mariquita.
Presente.
Vereador Professor Branquinho.
Presente.
Vereadora Vaninha.
Presente.
Vereador Wendel Durães.
Presente.
Vereadora Professora Cibele Freitas.
Presente.
Vereador Faguinho da Padaria.
Presente.
Vereador Flávio Galvão.
Presente.
Vereador Ozanã. Presente. A vereadora Nilvia Prisco justificou a ausência. Devolvo a palavra, senhor presidente.
Havendo número regimental, sob a proteção de Deus, em nome do povo de Buritis, declaro aberta a 4ª reunião ordinária da 1ª sessão legislativa da 15ª legislatura. Com a palavra o primeiro secretário para a leitura da ata da reunião anterior.
Ata da 3ª reunião ordinária da 1ª sessão legislativa da 15ª legislatura da Câmara Municipal de Buritis, Minas Gerais, realizada ao primeiro dia do mês de fevereiro do ano de 2021, às 20 horas. Quórum de abertura. Constatada a presença de 8 vereadores, justificada a ausência da vereadora Vânia. O presidente Flávio concedeu a palavra ao primeiro secretário para a leitura da ata da reunião anterior, que após ter sido lida, foi aprovada. Não houve correspondências. Apresentação sem discussão de proposição. Proposta de emenda à Lei Orgânica número 02 de 2021, de autoria dos vereadores Wendel, Cibele e Nilvia. Assuntos relevantes. O vereador Wendel Durães prestou condolências aos familiares do senhor Geraldo, popularmente conhecido como Batuca. Parabenizou o secretário de Esportes pela abertura do campeonato de peteca. Vereadora Cibele também prestou condolências aos familiares de Batuca. Falou sobre a reinauguração da Praça da Juventude, enfatizando o projeto Buritis Mais Verde, realizado por Phil e sua equipe. Parabenizou os esportistas pela participação no campeonato de peteca. Comentou sobre o excelente trabalho do professor Nilson e desejou sucesso à nova secretária de Educação. Parabenizou Douglas e as servidoras que cuidam da limpeza das ruas. Falou de sua luta como professora e disse que irá defender o interesse dos profissionais da educação e demais áreas. Segunda parte. Os itens 1 ao 5 da pauta foram deliberados, mas a votação foi anulada de ofício pelo presidente, tendo em vista ter sido detectado vício. Primeira discussão e votação do projeto de lei complementar número 2 de 2021. Revisa os vencimentos dos cargos de provimento em comissão constantes da lei complementar número 92 de 10 de 12 de 2013 e alterações posteriores, nos termos do inciso 10 do artigo 37 da Constituição Federal e da outras providências, de autoria do Executivo Municipal, aprovado por sete votos favoráveis e nenhum voto contrário. Primeira discussão e votação do projeto de lei número 1 de 2021. Revisa vencimento dos servidores públicos da Câmara Municipal de Buritis e o subsídio dos vereadores, na forma do inciso 10 do artigo 37 da Constituição da República Federativa do Brasil e da outras providências, de autoria da mesa diretora. Aprovado por 7 votos favoráveis e nenhum voto contrário. O vereador Geudo solicitou vista do projeto de lei número 2 de 2021, com sua respectiva emenda. A vista foi concedida por uma reunião. Primeira discussão e votação do projeto de resolução número 1 de 2021. Revisa os vencimentos do cargo em comissão do coordenador do PROCON na forma do inciso 10 do artigo 37 da Constituição da República Federativa do Brasil e atualiza o vencimento do cargo de secretário do PROCON, nos termos da medida provisória número 1021, de 30 de dezembro de 2020, de autoria da mesa diretora. Aprovado por 7 votos favoráveis e nenhum voto contrário. Única votação do requerimento número 1 de 2021. Requer as informações que menciona, de autoria do vereador Geudo da Mariquita. Aprovado por 6 votos favoráveis e um voto contrário. Única votação do requerimento número 2 de 2021. Requer as informações que menciona, de autoria do vereador Faguinho da Padaria. Aprovado por 6 votos favoráveis e um voto contrário. Única discussão e votação da indicação número 5 de 2021. Sugere ao governo municipal que disponibilize sinal de Wi-Fi nas praças públicas do município de Buritis, de autoria do vereador professor Branquinho. Aprovado por 7 votos favoráveis e nenhum voto contrário. Única discussão e votação da indicação número 3 de 2021. Sugere ao governo municipal que faça uma extensão do programa Pão e Leite para as vilas e distritos do município de Buritis, de autoria do vereador professor Branquinho. Aprovado por 7 votos favoráveis e nenhum voto contrário. Líderes. Vereador professor Branquinho esclareceu que a emenda de sua autoria para a inclusão dos profissionais do magistério no projeto de revisão salarial foi retirada devido a pedido de vista. Vereador Faguinho solicitou a palavra e falou que recebeu reclamações sobre a retirada de veículo para transporte de pacientes com câncer para Brasília. Disse que irá obter informações junto ao governo e buscar soluções. Parabenizou Flávio pelo seu trabalho durante o tempo em que atuou como coordenador de transportes. Vereadora Nílvia falou que a saúde em Buritis é exemplar e que o município não tem condições de dispor de veículos para atender casos específicos. Todavia, a administração não está deixando de prestar assistência a nenhum paciente. Falou que a revisão salarial do magistério deve ser feita com base no piso nacional e não no índice de inflação. Questionou a legalidade da emenda apresentada para a inclusão dos profissionais da educação no projeto de revisão salarial e alegou que o Legislativo não pode propor projeto que aumente despesa para o Executivo. Falou ainda que a aprovação da emenda poderá prejudicar a revisão dos demais servidores. Falou que, apesar de reconhecer o merecimento dos profissionais da educação, entende que não estão amparados por lei para incluí-los na revisão salarial. Vereadora professora Cibele também elogiou a saúde do município e disse que Buritis é exemplo para outras cidades. Vereador Geudo parabenizou aos moradores da Vila Maravilha, que contribuíram com a reforma do galpão, que será utilizado para a montagem de uma fábrica. Sobre o veículo retirado da saúde, falou que é preciso avaliar com cuidado a situação de cada paciente, buscando melhorar a cada dia. Vereador Wendel Durães agradeceu a prontidão do secretário Rufino diante de suas reivindicações. Elogiou o prefeito Kenny como gestor e falou que nenhum outro prefeito realizou tantas melhorias na área da saúde. Ordem do dia. Serão apreciadas as proposições aptas para votação. Quórum de encerramento. Constatada a presença de 8 vereadores, nada mais havendo, encerrou-se a reunião e, para constar, assino eu, Osanã José Joaquim, primeiro secretário, e Flávio Baltazar Galvão, presidente da Câmara. Sala de sessões, 1 de fevereiro de 2021. Devolvo a palavra, senhor presidente.
Lida nos termos regimentais, considera a ata aprovada. Com a palavra, o primeiro secretário, para a leitura de correspondências e comunicações.
Correspondências recebidas. Abaixo assinado da comunidade do Distrito de São Pedro e cidadãos buritizenses se posicionando contra a municipalização da Escola São Domingos, alegando que a municipalização irá prejudicar alunos e servidores da escola, que terão que se deslocar em condições precárias, cerca de 40 quilômetros diariamente, em busca de educação, e solicitam uma revogação imediata do ato. Alegam que a escola atende a todos os alunos de forma humanizada e individual, dando suporte que vai além do pedagógico e educacional. Não houve correspondências expedidas. Devolvo a palavra, senhor presidente.
A mesa passa a receber as proposições, informando que cada vereador dispõe do prazo regimental.
Pela ordem, presidente.
Com a palavra, vereadora Vaninha.
Quero apresentar aqui nesta noite uma indicação de número 14 de 2021, que sugere ao governo municipal, através da Secretaria Municipal de Obras, gestões, para que proceda a reforma do terminal rodoviário neste município. Apresentar também a indicação de número 15 de 2021, que sugere ao governo municipal, através da Secretaria de Saúde, providenciar aparelho portátil visualizador de veias para a Unidade Mista de Saúde e Laboratório Municipal. Apresentar ainda o requerimento de número 07 de 2021, que requer informações que menciona cópia de relatório detalhado com a prestação de contas da aplicação dos recursos recebido do governo federal e do governo do estado para combate à pandemia do novo coronavírus Covid-19, declinando quanto foi gasto com a aquisição de insumos, médicos, equipamentos, testes, contratação de pessoal e prestadores de serviços, bem como com a concessão de gratificação especial aos servidores que estão atuando na linha de frente do combate ao Covid-19. Declinando quantos são e quais foram os profissionais contemplados. Muito obrigada, presidente.
Pela ordem, senhor presidente.
Com a palavra, vereadora professora Cibele.
Gostaria de apresentar aqui o projeto de lei 03-2021. Aprova a municipalização da Escola Estadual São Domingos, localizada no distrito de São Pedro do Passa Três, e dá outras providências, de autoria do Executivo Municipal. Devolvo a palavra, senhor presidente.
Pela ordem, senhor presidente.
Com a palavra, o vereador Faguinho da Padaria.
Boa noite a todos. Boa noite, senhor presidente, colegas vereadores e o público presente e todos que ouvem aí a rádio 88.5. Quero apresentar aqui um requerimento de número 3/2021, requer informações que menciona. Devolvo a palavra, senhor presidente.
Apresentar um projeto de lei número 04/2021, autoriza a criação de casa de apoio em Belo Horizonte e da outras providências, de autoria do Executivo. Declaro aberto o prazo para pronunciamento sobre assunto urgente ou relevante, informando que cada vereador dispõe do prazo de 5 minutos.
Pela palavra, senhor presidente.
Com a palavra, vereadora professora Cibele.
Gostaria, nesta noite, de dar o meu boa noite, em nome de todos os professores da rede municipal e estadual da nossa cidade. Em especial, ao nome da minha ex-professora, amiga Ana Ornelas, que encontra aqui nesta reunião ordinária desta noite. E também dar boa noite a todos os ouvintes da rádio, Buritis FM, e a todos aqui presentes, e todos os nobres colegas vereadores ao nosso presidente. Gostaria, nesta noite, de parabenizar a professora Leni Cruzeiro pela sua aposentadoria e dizer à tia Leni que a sua trajetória na educação foi maravilhosa e marcou a vida de muitas crianças. Desejamos a você, tia Leni, tudo de melhor nesta nova etapa. Gratidão pelo seu trabalho e responsabilidade e a sua dedicação ao nosso município. Com carinho, recebo aqui os votos de todos os professores que aqui nessa cidade moram e aqui nessa cidade luta pela nossa educação. Também gostaria de colocar em pauta aqui sobre a questão da pauta passada da saúde, da nossa saúde de Buritis. Como eu já tinha falado aqui com o nobre colega Faguinho, que eu estaria, né, fiscalizando a nossa saúde nessa semana. Então, eu fui até a regulação, falei com a funcionária Zane, né? Ela me passou sobre a questão do trabalho dela, que é receber as demandas da população, pedidos de cirurgia e tratamentos, exames e etc. E também deixou um recado a nós, vereadores, o que puder fazer para estar buscando emendas para a saúde, ela fica muito agradecida. Juntamente com o vereador Wendel Durães, falamos com a secretária de saúde, a Maiara. Ela deixou as palavras que os carros continuam indo, vereador, normalmente, para as viagens. O que acontece é que algumas pessoas querem ir num carro exclusivo para eles, quando, na verdade, não são pacientes que necessitam desse tipo de atendimento. Para isso, tem os carros que levam todos os pacientes. O que acontece é que esses pacientes, às vezes, não vão fazer os exames. Vão fazer exames, né? E querem ir embora antes do dia de vir. Ela questionou isso. Por exemplo, o exame vai na terça-feira, tem outros pacientes que têm exame na quarta, e aqueles que vão na terça, às vezes, querem vir embora antes. Ela deixou bem claro com essas palavras. E como a secretária também nos disse, são muitos pacientes, não tem como ter um carro exclusivo para cada um. O que acontece é que carros exclusivos são liberados para pacientes que realmente necessitam para passar por uma que, por exemplo, os que passam por quimioterapia ou algum tipo de cirurgia, etc. Pacientes que realmente precisam, que estão debilitados demais. Esses têm sim os carros de preferência. Os que não se encontram nesse estado com a saúde vão junto com os outros pacientes. Devolvo a palavra ao senhor presidente.
Pela ordem, senhor presidente.
Com a palavra, vereador Wendel Durães.
Boa noite, meus companheiros, meus nobres colegas, aos funcionários, ao público presente aqui nessa Casa de Leis. Também uma boa noite ao pessoal de casa que nos ouve aí pela Rádio Buritis FM. Hoje aqui eu venho com grande pesar trazer minhas condolências, o meu sentimento de tristeza e de uma palavra de conforto à família do senhor Mário Fonseca Melo, que faleceu no dia 4, e deixo aqui as minhas condolências à família, aos familiares e amigos desse grande homem, né, companheiro de muitas lutas aí, exemplo para uma comunidade inteira. E dizer que Deus sabe de todas as coisas e que procurem nele esse refúgio para confortar o coração de cada um de vocês. E também, da mesma forma, deixo aqui também as minhas condolências a familiares do senhor Manuel de Souza Rocha, ocorrido no dia 3, em virtude de um acidente já alguns dias atrás, e veio a óbito essa semana também. De outra forma também, eu gostaria de dizer sobre esse tema que a vereadora Cibele abordou agora, que eu estive com ela também em visita lá, secretária de saúde, nesta quarta-feira, no dia 4 do 2, na oportunidade conversamos também com o senhor José Carlos, que na verdade está correspondendo como cargo de transporte, né, de encarregado de transporte de pacientes da saúde. E também conversamos com a senhora Maiara Antunes, no qual foram sanadas algumas dúvidas, questionamentos da população, onde na mesma oportunidade também visitamos a Zane, ali servidora da regulação, qual pediu a todos os novos colegas aqui que se empenhassem com seus deputados e de todas as formas que puderem para somar, em virtude das cirurgias, né? Que lá tem uma pia grande assim, ó. E como esse ano foi um ano muito atípico, não deu para atender, né? Não deu para atender a todos, e então criou um montante muito grande isso aí. A vereadora Vânia é um exemplo disso, que ela sempre traz muitas emendas aí, o seu Gildo, né? O professor Branquinho, o pessoal que está mais tempo aí, e pedir a vocês que reforcem esse pedido, a gente também de outra forma, viu, senhor presidente, meu caro colega Faguinho, para tentar sanar ou ajudar da forma que cada um dos senhores puder. Da mesma forma, eu vou fazer a mesma coisa e trazer mais recursos junto ao executivo para poder dar esse suporte à regulação ali, né? Ela questionou sobre a questão do carro que está sendo adquirido, mais uma espinha, uma doblô, acho que vai ser dedicado para lá, para poder estar atendendo melhor essa população, né? O pessoal que de fato precisa desses atendimentos, né? E muitos sabem em suas palavras que tem momentos que não dá para atender todo mundo, que tem alguns pacientes que têm prioridade sim, e outros pode ser sujeitado ao transporte que também é de muita qualidade, um micro-ônibus com ar-condicionado, com elevação, né, para cadeirantes. Então, assim, eu vejo que a saúde de Buritis, assim, não é 100%, mas a gente precisa melhorar algumas coisas, mas está andando no caminho certo. Isso eu ressalvo ao executivo e também as informações que foram me passadas lá, né? Também ao secretário que nos atendeu, falou que ainda está em período como a gente aqui na Câmara, aprendendo também, não entrou sabendo tudo, mas vai adequar de acordo com o aprendizado, né? Então, eu acho que, assim, acho que serve para qualquer um de nós, antes da gente poder estar trazendo alguma demanda, alguma solicitação, que é do dever, do direito de todos, a gente pode estar consultando também essas pessoas, buscando diálogo, para poder a gente estar entendendo o que realmente está acontecendo, né? Nem sempre, às vezes, as informações que aqui é chegada, que cada um de nós é chegada, é o que está ocorrendo na realidade, né? Tem essas divergências. E procurar, na medida do possível, poder agradar e atender a população da melhor forma possível. Eu agradeço o momento e devolvo a palavra, senhor presidente.
Pela ordem, presidente.
Com a palavra, professor Branquinho.
Quero aqui nessa noite cumprimentar Vossa Excelência, presidente da Casa de Leis, vereador Flávio Galvão, estender os meus cumprimentos aos nobres colegas vereadores aqui presentes, cumprimentar colegas professores também que se faz presente aqui, a Leca, demais pessoas que estão presentes. Cumprimentar também as pessoas que nos ouvem aqui em Buritis, via Rádio Buritis, né, 98 FM. Cumprimentar também as pessoas que estão nos ouvindo no distrito de São Pedro Passa Três, especialmente o pessoal da Escola Estadual São Domingos. Não vou mencionar nome de ninguém aqui, de nenhum funcionário da escola, mas eu já abordei essa questão numa reunião anterior, se eu não me engano, acho que na segunda reunião, antes do projeto chegar a essa Casa de Leis, e hoje nós vimos aqui que o projeto foi apresentado aqui nessa noite, o projeto de municipalização da Escola Estadual São Domingos. E eu quero tecer algumas palavras, poucas palavras, porque nós vamos deixar para a gente falar mesmo no momento que o projeto, se estiver realmente aqui pautado para ser votado, né, aqui no plenário dessa Casa de Leis aqui de Buritis. Lembrando que ele foi apresentado nessa noite. Vai seguir o rito normal, logo irá para as comissões, provavelmente na segunda-feira. Eu fui eleito presidente da Comissão de Educação. Eu quero antecipar aos servidores da Escola Estadual São Domingos que lá nas comissões já vai ter o meu voto contrário. para a vinda desse projeto aqui para a Câmara, para o plenário, para votação. Eu antecipo desde já. E se ele vier aqui para o plenário também, o meu voto também será contrário aqui também. Né? E eu vou dizer também que eu vou pensar com bastante cuidado na indicação do relator ou relatora desse projeto. Porque a gente não vê razão nenhuma pela qual esse projeto está vindo aqui para essa Casa de Leis. Eu não vou aqui afrontar o governo, não é meu objetivo, né? Mas dizer com a escola que existe há mais de 34 anos, com a gestora, com a diretora que está há mais de 17 anos à frente da escola. A escola é um exemplo de gestão. Eu, inclusive, estudei na Escola Estadual de São Domingos e não quero que essa história seja apagada. Não estou aqui também nessa noite para minimizar ou talvez, não é essa palavra, talvez inferiorizar ensino municipal, porque eu também sou professor da rede municipal de ensino. Não é isso que eu estou dizendo aqui. Estou dizendo que nós não podemos afetar os servidores dessa forma. Nós não podemos afetar também os alunos também dessa forma. Então, por isso que esse vereador, desde já, mesmo antes do projeto vir aqui para o plenário para votação, hoje só foi apresentado. Eu até acreditava que esse projeto não viria, mas o projeto foi apresentado nessa noite. Dizer que esse vereador vai se posicionar totalmente contrário, tanto nas comissões, quanto também aqui no plenário, se é que ele vai chegar aqui no plenário. Talvez pode ser que fique lá nas comissões mesmo, não sei se vai chegar até aqui. Mas se chegar até aqui, esse vereador será totalmente contrário a esse projeto de municipalização, porque eu não vejo motivo, razão para isso. Nós estamos vivendo um momento em que foi aprovada uma lei, a Lei 173, que proíbe aumento de gasto. O município já tem dificuldades para gerir as escolas que tem. E não estou falando de qualidade, não, estou falando da questão financeira. Né? E agora, adotar ou trazer uma nova escola. Então, o vereador, essa é a minha opinião, não concordo, eu acho totalmente desnecessário. Eu disse na outra reunião que isso é um efeito dominó, isso começa lá no distrito de São Pedro e depois vai afetar as escolas aqui em Buritis, porque os servidores terão que ser relocados, eles terão que achar vaga para esses servidores. Né? E por isso nós não concordamos com isso. As pessoas que trabalham lá e as pessoas que vão daqui para trabalhar lá também serão prejudicadas. Então, deixar bem claro para vocês que esse vereador, eu vou repetir mais uma vez, sou totalmente contrário. Eu peço também aos novos vereadores que também que possam analisar direitinho, com carinho, isso aí. E eu já sei de vários que são contra também a esse projeto, porque não há necessidade. É isso que eu queria dizer nessa noite a respeito desse projeto de municipalização da Escola Estadual São Domingos. Eu repito, a história de 34 anos como Escola Estadual São Domingos, ela não pode ser acabada. Ela não pode se apagar assim, dessa maneira. Como eu disse, eu estudei lá, meus filhos estão estudando lá, meus irmãos estudaram lá, e quantos e mais quantas pessoas estudaram lá e admiram a escola, como ela é lá. Então nós não queremos essa mudança nesse momento, e o ex-vereador deixa bem claro que eu sou totalmente contrário a esse procedimento aí. Fazendo uma cobrança aqui ao governo municipal, eu vou pedir o seguinte, que faça a limpeza da entrada do distrito de São Pedro. Nós não estamos enxergando mais a quadra, não estamos enxergando mais a escola. Até a escola São Domingos, nós estamos mencionando aqui, está ficando difícil de enxergá-la, porque realmente o mato, o capim está muito alto, né? Então que faça a limpeza lá, que faça a limpeza dos lotes vagos, faça a limpeza das margens lá da MG400, porque nós estamos muito preocupados com a questão da pandemia do coronavírus. E claro que temos que ter essa preocupação mesmo, porque realmente esse vírus aí é algo sério. Mas nós não podemos esquecer também da dengue, dos animais peçonhentos, né? Escorpiões, cobras e assim por diante. Portanto, eu venho aqui pedir. Lá perto do PSF do distrito, por exemplo, tem um lote lá, que ninguém sabe quem é o dono, né? Se mora no Pará, onde é que mora, que eu nunca vi esse dono, moro lá há mais de 35 anos, não sei quem é o dono desse terreno. O mato está muito mais alto que as casas. Então, cabe ao governo, esse vereador que sempre trabalhou na parceria com os fazendeiros e fizemos a limpeza lá. Mas já que agora tem representante na comunidade, representante do prefeito, porque representante legal do povo é o vereador professor Branquinho, eleito com 599 votos, e esse título só vai me tirar depois daqui a 4 anos, né? Quero honrar cada voto de confiança. Agora, já que tem um representante local, nós temos que cobrar, né? E eu vou cobrar. Nós vamos cobrar, nós vamos mostrar, porque nós não podemos deixar lá a entrada suja daquele jeito, os lotes sujos do jeito que está, porque se fosse na minha responsabilidade, como era antes, tenho convicção que na parceria com meu amigo Pedro Américo, proprietário da Fazenda Planalto, a limpeza já teria sido feita. A gente faria, era feita duas vezes ao ano, mais ou menos, a gente fazia essa limpeza lá. Agora, logicamente, se tem alguém que é pago para isso, se tem uma equipe que é paga para isso, nós vamos estar cobrando, reivindicando que é a função do vereador. E repito mais uma vez, diga não à municipalização da Escola Estadual São Domingos, que continue como Escola Estadual São Domingos e vai continuar, se Deus quiser. Obrigado, devolvo a palavra, presidente.
Pela ordem, senhor presidente.
Com a palavra, o vereador Faguinho da Padaria.
Meu boa noite a todos, meus nobres colegas, ao público presente, todos aqueles que estão ouvindo pela rádio 88 FM. Quero dizer que eu fui procurado aqui, vereador Gildo, essa semana, por vários cidadãos daqui de Buritis, a questão daquele requerimento que eu apresentei e foi aprovado aqui em plenário, direcionado à Secretaria de Agricultura. Só que a fala lá na casa dos nossos cidadãos, dos nossos eleitores, chegou que não vai fazer mais aração, gradeação, que os vereadores proibiu. E assim, eu, Faguinho da Padaria, no cargo de vereador, exercerei minha função aqui com muito amor, seriedade, honestidade, não só aos meus eleitores, mas sim a toda a população de Buritis. Fui eleito democraticamente com 575 votos. Vou falar a mesma coisa que o meu nobre colega falou. Vão me tirar daqui só daqui a 4 anos, quando tiver nova eleição. E eu, fazendo meu papel de vereador, honrarei todos esses votos, fazendo as minhas atribuições como vereador, como manda a Constituição Federal, que tem 4 funções mais importantes, que são legislativa, função de assessoramento, julgadora e a fiscalizadora. A fiscalizadora diz: o vereador tem o poder e o dever de fiscalizar a administração, cuidar da aplicação dos recursos e a observância do orçamento, também fiscalizar através do pedido de informação. Ou seja, o vereador não tem poder de proibir, ele tem o poder de fiscalizar. E eu quero, dentro da minha função fiscalizadora, fiz aquele requerimento, né, que como direito dentro do artigo 47, inciso 3º, diz: encaminhar por intermédio da mesa pedidos escritos de informação. Então, eu como vereador fiz o requerimento e estão passando as informações de outra forma lá para o cidadão, querendo jogar o cidadão contra nós aqui, vereadores, não só a mim, Faguinho, mas todos os vereadores. Então, eu quero pedir aqui à secretaria responsável, as pessoas que estão passando essas informações, que passem a informação correta, fala aí para o cidadão que nós somos parceiro, que nós estamos aqui para ajudar, fala para o cidadão que nós estamos fazendo nada mais do que a função nossa. E essas informações também, pelo que eu conheço do secretário, ele não tem dificuldade nenhuma de passar elas para nós aqui, porque ele é uma pessoa de boa índole, uma pessoa responsável, é meu amigo, trabalha com honestidade, ele é muito competente e organizado. Viu? Um abraço a todos aí da Secretaria de Agricultura, estou aqui à disposição para contribuir, e um forte abraço a todos. Devolvo a palavra, senhor presidente.
A hora, excelentíssimo presidente.
Com a palavra, vereador Gildo da Mariquita.
Boa noite, excelentíssimo presidente. Boa noite, novos colegas vereadores. Gostaria, em nome da professora Nana, cumprimentar todos os professores presentes. Gostaria também de cumprimentar a Daiane, presente aqui. Muito obrigado pela presença de todos vocês. E gostaria também de cumprimentar os ouvintes da Rádio FM de Buritis. Excelentíssimo presidente, gostaria hoje, voltando, abordando um assunto no qual ele foi abordado há um mês e meio antes, a respeito das realizações das obras dessa cidade. Fiz uma indicação, fazendo esse pedido, que sinalizasse as obras hoje, ginásio do Canaã, pista de caminhada, vestiário. Nós não sabemos, na verdade, quem está executando essas obras. Fiz uma indicação aqui educadamente, solicitando, inclusive fui até uma nobre colega vereadora até pediu por que não procurava, não fazia um ofício, não fazia uma indicação, mas pelo que eu estou vendo tem que ser tudo através de requerimento para que responda os vereadores. Eu acho que está faltando um pouco de respeito, de atenção com a solicitação dos vereadores desse município de Buritis. A nossa função, na verdade, é fiscalizar e nós vamos fazer o nosso papel, sim, nós vamos estar fiscalizando, como o nobre colega vereador Faguinho disse. Fez um requerimento, fazer uma solicitação, a conversa saiu lá na frente totalmente diferente. Mas não é isso que vai calar, não, o nobre colega vereadores. A nossa voz é a voz do povo. Fomos eleitos para defender o direito da população de Buritis. Enquanto tiver força, vida e essa função, estarei defendendo a população de Buritis. Gostaria também de entrar nessa pauta que o nobre colega vereador Branquinho falou, não a municipalização da escola São Domingos. Nobre colega vereador professor Branquinho, tive fazendo uma caminhada no, na região do distrito de São Pedro, distrito de Vila Maravilha, região de Vila Maravilha também, estou muito preocupado. E vou transmitir o recado que a população daquela região pediu para transmitir a todos os vereadores. Creio eu que todos os vereadores tiveram voto na Vila Maravilha e no distrito de São Pedro. Que olhe para aquela população, nós estamos precisando de evolução, não estamos precisando de andar para trás como caranguejo. Nós vamos tirar uma responsabilidade do nosso estado e trazer para o nosso município. Creio eu que os nobres colegas vereadores, todos têm consciência, respeita aquela população, porque lá vocês tiveram voto também. E se vocês tiveram voto lá também, vocês têm voz para defender aquela população. Eu conto com o apoio de todos vocês, vereadores, para que esse projeto não saia nem das comissões. Que nós amortizemos dentro das comissões, que ele não vem nem para o plenário. Isso é vergonhoso o momento que nós estamos passando hoje. É um momento de economia, não é momento de buscar gasto para o nosso município, não. Esse dinheiro podemos investir em outras situações, como saúde, como o nobre colega vereador acabou de falar, cirurgia. Temos uma pilha de cirurgia lá hoje, que se formos olhar, dá mais de 2 mil cirurgias, eu tenho certeza, na espera hoje. Então eu digo para vocês, olhem com carinho, essa população está clamando, é o direito deles. E a partir do momento que eles votaram em vocês, votaram em mim, nós somos a voz daquele povo. E nós temos que defender o direito desses professores e desse povo que está realmente temendo esse tremendo medo que essa escola venha a ser municipalizada. Mas eu rogo muito a Deus a todos vocês, e sei que vocês vão pensar com muito carinho e vai votar com consciência, não à municipalização daquela escola. Devolvo a palavra, excelentíssimo presidente.
Pela ordem, presidente.
Com a palavra, vereadora Ivaninha.
Quero cumprimentar a Vossa Excelência com a boa noite, cumprimentar também nossos colegas vereadores, o público que nos honra com a presença, cumprimento a cada um na pessoa da nossa amiga Rayane, uma pessoa que sempre é participativa nas nossas reuniões, e cumprimentar também nossos ouvintes da Rádio FM, 88,5 FM. Dizer, presidente, que no final do ano passado, essa vereadora trouxe aqui a excelente notícia aos pacientes que fazem tratamento de câncer na cidade de Barretos e que dependem de um transporte para dar suporte nas locomoções. Dizer que no ano passado, o deputado estadual que essa vereadora apoiou aqui no nosso município, o deputado Bosco, havia comunicado o pagamento da emenda parlamentar no valor de R$ 80 mil. E hoje eu quero aqui, mais uma vez, informar o andamento da emenda, né? Falei hoje pela manhã com a chefe do setor de compras da prefeitura e esta nos informou que já realizou a licitação, efetuou o contrato. O município teve a sua participação com a contrapartida e foi adquirido uma SPIN de 7 lugares, faltando apenas a empresa entregar à prefeitura o veículo. Então, comunicar aqui a Adila, coordenadora da Casa de Apoio de Barretos, e aos inúmeros pacientes de Barretos também, que provavelmente nos próximos 30 dias o veículo estará sendo entregue à saúde do município e aos pacientes debilitados que necessitam dos tratamentos quimioterápicos. Também com grande preocupação que venho informar aos pais, aos alunos da comunidade de São Pedro do Passa Três sobre a tramitação do projeto de lei que foi apresentado hoje pelo Executivo Municipal, referente ao processo de municipalização da Escola Estadual São Domingos. O projeto, após apresentado, ele será distribuído ao gabinete dos vereadores e após as comissões para análise e posterior votação. Isso pode durar aí de 5 a 45 dias. Não estou agora com o projeto ainda em mãos, mas manifestar precisamente, mas desde já dizer que recebi hoje, vereador Geudo, também uma comitiva de pais, de alunos e principalmente professores, demonstrando seus sentimentos de insatisfação. Professores que apoiaram o governo, sentindo-se traídos, alunos e pais decepcionados, a comunidade local chateada, presidente, pela falta de diálogo, pois sequer foram ouvidos ou consultados. O projeto tem objetivo de municipalizar a escola do distrito de São Pedro do Passa Três, transferindo ao município suas atividades educacionais, que ora é de obrigação do Estado. Sabedora de que se trata de um projeto muito polêmico, quero desde já solicitar a comissão desta casa, a comissão de educação, se possível, para marcar uma audiência pública, para ouvir atentamente a maior parte interessada, que é a comunidade local, para que as respectivas comissões possam emitir posteriormente os seus relatórios. Chegou hoje ao meu conhecimento que a escola São Domingos tem um quadro em torno de mais ou menos aí 30 servidores, sendo 7 efetivos e os outros contratados. Alguns, no presente momento, podem até ser designados, mas depois podem ficar à disposição do Estado, como já aconteceu na Escola Cândido, onde muitos professores já foram prejudicados. Temos que pensar também naqueles servidores, pais e mães de famílias que residem no São Pedro, do Passa Três, naqueles que já estão perto de se aposentar, pensar nas ASBs que irão para ruas, pensar nos mais de 25 servidores que ficarão desempregados numa época como estamos vivendo agora de pandemia, sem falar nos professores daqui de Buritis que correrão também o risco de perderem suas aulas em virtude dessa municipalização. Vamos analisar, vereador Wendel, bem este projeto. Um projeto, presidente, de uma única página, que chegou aqui nessa Casa de Leis sem detalhamento de custos, sem relatório de despesas com pessoal, sem os gastos com a manutenção da escola, sem levantamento da secretaria da demanda por vaga de educação infantil para justificar tal municipalização. Será que 20 anos de uma escola estadual, Branquinho, se resume em uma única folha de papel? Será que essa municipalização é prioridade hoje para o município? Será que não seria mais importante pensar na construção de uma creche para atender as crianças do bairro Extrema, ou na municipalização da escola, aliás, ou na ampliação da escola do bairro Israel Pinheiro? Por que não discutirmos aqui, mais uma vez, sobre o projeto da escola cívico-militar da escola Cândido, que foi tão debatido e que encontra-se ora paralisado? Os municípios já sofrem com uma sobrecarga de responsabilidades que deveriam ser assumidas pelo governo do Estado em vários setores, a exemplo da segurança pública. E a questão de municipalização da escola é mais um repasse de responsabilidade para o município. Será que a Prefeitura de Buritis está preparada para assumir o ensino das escolas estaduais com tantas escolas multissereadas? É uma questão polêmica e importante que deveria ser discutida com a comunidade escolar, com os professores, pais, alunos, serviçais e comunidade local. Não estou aqui, vereadores, para fazer politicagem, tenho respeito pelo governo, mas espero que eles entendam os nossos posicionamentos. Como vão ficar os servidores da educação e os professores? O que eu cobro é uma gestão eficiente, ética e compartilhada com a população. Municipalizar uma escola estadual implica algumas situações drásticas. Professores não são simplesmente migrados do estado para o município. Inúmeros empregos ficarão ameaçados. Enfim, quero deixar claro que não ouvi o posicionamento ainda do governo, mas desde já manifestar, diante do que tenho em mãos, que não compactuo com a municipalização da escola municipal São Domingos. Muito obrigada, presidente.
Na semana passada, eu, na reunião anterior, informei aqui sobre a balsa que ia passar para manutenção e que estava com a previsão de ser liberada na quinta-feira, né, vereador Gildo? Eu recebi uma ligação agora há pouco do secretário Douglas, que a balsa foi liberada na sexta-feira e já está em funcionamento, tá bom?
Ótimo.
Seguimos para a segunda parte da reunião. Segunda discussão e votação do projeto de lei complementar número 02/2021, revisa os vencimentos dos cargos de provimento e comissão constantes da lei complementar número 92, de 10/12/2013, e alterações posteriores nos termos do inciso 10º do artigo 37 da Constituição Federal e da outras providências de autoria do Executivo Municipal. Está aberto o prazo para a discussão do projeto. Vou colocar o projeto em votação. Os vereadores que discordarem se manifestem. Os que concordarem permaneçam como estão. Projeto aprovado por 7 votos favoráveis e 1 contrário. Única discussão e votação de emenda modificativa número 01/2021. Modifica o artigo 2º do projeto de lei complementar número 3/2021, de autoria do vereador Wendel Durães. Está aberto o prazo para discussão de emenda.
Pela ordem, senhor presidente.
Com a palavra, vereador Wendel Durães.
Essa emenda aqui só pede a alteração aqui do prazo de 90 dias para 150 dias para o pessoal poder procurar e fazer as negociações juntamente com o executivo. Devolvo a palavra, senhor presidente.
Vou colocar o projeto. Vou colocar a emenda em votação. Voto nominal. Sim. Como voto, vereador Gildo, da Mariquita?
Sou favorável, presidente.
Como voto, vereador Evaninha?
Favorável.
Como voto, vereador Branquinho?
Favorável, presidente.
Como voto, vereador Osanã? Perdão.
Favorável.
Como voto, vereador Faguinho?
Favorável.
Como voto, vereadora professora Cibele?
Favorável.
Como voto, vereador Wendel Durães?
Favorável.
Emenda aprovada por 7 votos favoráveis e 1 contrário. Uhum. Primeira discussão e votação do projeto de lei complementar número 3/2020, estabelece os critérios de recolhimento de tributos em atraso e dá outras providências de autoria do Executivo Municipal. Está aberto o prazo para a discussão do projeto. Vou colocar o projeto em votação. Votação nominal. Como voto, vereador Gildo?
Sou favorável, excelentíssimo presidente.
Como voto, vereadora Vaninha?
Favorável.
Como voto, vereador professor Branquinho?
Favorável.
Como voto, o vereador Zanã?
Favorável.
Como voto, vereador Faguinho da Padaria?
Favorável.
Como voto, a vereadora professora Cibele?
Favorável.
Como voto, vereador Wendel Durães?
Favorável.
Projeto aprovado por 7 votos favoráveis e nenhum contrário. Segunda discussão e votação do projeto de lei número 01/2021, revisa vencimentos dos servidores públicos da Câmara Municipal de Buritis e o subsídio dos vereadores na forma do inciso 10º do artigo 37 da Constituição da República Federativa do Brasil e da outras providências, de autoria da mesa diretora. Está aberto o prazo para a discussão do projeto.
Pela ordem, senhor presidente.
Com a palavra, vereador Zanã.
Boa noite, presidente. Boa noite, colegas. Boa noite ao público aqui presente, aos ouvintes da Rádio Buritis FM. Meu muito obrigado por estar nos acompanhando, tanto aqui presencialmente quanto pela rádio. Quanto a esse projeto, cabe aqui uma explicação. Todos os projetos, todos os assuntos aqui abordados e tratados serão assuntos polêmicos, como sempre foram, que envolvem muitas pessoas, que envolvem muitas situações e que, da mesma forma, terão repercussão negativa em alguns pontos e negativa em outros. Essa questão do reajuste do salário dos servidores e do subsídio dos vereadores é algo em que traz à baila aquele velho legislar em causa própria. E é algo que realmente, à primeira vista, parece que tudo que estamos fazendo, tudo que se faz no legislativo ou no executivo, é em função, né, dos próprios que estão recebendo aquele benefício. Cabe aqui, da minha parte, uma explicação a respeito. Primeiro que, no fundo, acontece sim um aumento salarial, um reajuste salarial no vencimento dos funcionários da Câmara, dos servidores da Câmara e do subsídio dos vereadores. No entanto, juridicamente, há diferença no termo e há uma previsão legal para que isso aconteça. Quando se acontece um aumento salarial, tanto para os servidores quanto para os vereadores ou o executivo, ou mesmo na esfera privada, é algo acima da inflação. Pode-se, o índice foi X e dá-se o X mais um Y, né, de aumento real. Nesse caso, a lei, o artigo 37, o inciso 10 da Constituição Federal, ele autoriza que os servidores públicos, né, poderão, deverão, na verdade, algumas correntes jurídicas, eles afirmam que é muito mais do que um direito do servidor. É até um dever daquele que paga os salários corrigir. Essa correção é simplesmente a reposição da perda inflacionária que ocorreu nesse último período. Como acontece com o salário mínimo, né, que teve o reajuste também, segundo o INPC, e o governo federal acabou que usou um índice por estimativa, o INPC por estimativa, e vai acabar tendo que fazer uma adequação do valor, mais cedo ou mais tarde. Também os servidores públicos, né, de uma forma geral, recebem essa recomposição salarial. Todos nós sabemos que R$ 1.000 há um ano atrás não compra, não tem o mesmo poder de compra que tem hoje. E a reposição salarial, ela não é nada mais, nada menos do que manter o poder de compra do valor, do dinheiro que se recebe. Muito embora, sabemos que essa reposição salarial, ela continua menor sempre do que os preços praticados. Então, talvez por trabalhar numa instituição financeira, conhecer, saber como é que funciona a questão da desvalorização monetária, eu vejo com muita naturalidade, com muita tranquilidade, essa questão da reposição salarial. Já ouvi algumas críticas, já me falaram sobre isso, já ouvi, né, e acredito que os demais colegas vereadores também, mas eu realmente não vejo nem ilegalidade e nem imoralidade nessa questão. É simplesmente como a esfera privada atualiza, né, monetariamente o salário dos seus trabalhadores, o poder público também faz o mesmo. Então, da minha parte, né, precisava eu fazer esses esclarecimentos para aqueles que conversaram comigo e que eu expliquei isso já pessoalmente. Aqui acaba que tem uma abrangência muito maior. Eu me sinto tranquilo, de consciência tranquila, para votar esse projeto, como votarei também no dos servidores do Executivo, como votarei para todos os servidores. É um direito do servidor de manter o padrão dele com aquele salário que ele já recebia, como é um dever também, né, daquele que é competente para pagar esse salário. Então, só para esclarecer, só para dar a minha justificativa, a minha opinião sobre essa questão que, na verdade, é muito controversa e realmente cada um tem o seu entendimento, cada um tem o seu livre-arbítrio de pensar da forma que deseja pensar em relação a todas as decisões que são tomadas e, especificamente, sobre a correção atuarial sobre os salários, sobre o subsídio dos vereadores. Obrigado a todos. Obrigado, senhor presidente. Devolvo a palavra.
Vou colocar o projeto em votação. Os vereadores que discordarem, se manifestem. Os que concordarem, permaneçam como estão. Projeto aprovado por 7 votos favoráveis, nenhum contrário. Segunda discussão e votação do projeto de resolução número 01/2021. Revisa os vencimentos do cargo em comissão de coordenador do PROCON, na forma do inciso 10 do artigo 37 da Constituição da República Federativa do Brasil, e atualiza o vencimento do cargo de secretário do PROCON nos termos da medida provisória número 1021, de 30 de dezembro de 2020, de autoria da mesa diretora. Está aberto prazo para discussão do projeto. Vou colocar o projeto em votação. Os vereadores que discordarem, se manifestem. Os que concordarem, permaneçam como estão. Projeto aprovado por 7 votos favoráveis, nenhum contrário. Única discussão e votação da indicação número 12/2021 sugere ao governo municipal a construção de uma capela de velório municipal de autoria da vereadora Vaninha. Está aberto o prazo para a discussão da indicação.
Pela ordem, presidente.
Com a palavra, vereadora Vaninha.
Apresentamos a indicação para a construção da capela de velório ao executivo por se tratar de um tema que, ao meu ver, é de extrema relevância. É uma demanda apresentada em nosso gabinete por diversos munícipes e tem como objetivo erradicar as dificuldades com relação ao funeral. Muitas famílias, elas não dispõem de condições financeiras para custear uma capela de velório. E o que antes era costumeiro, onde as famílias costumavam velar em suas residências, seus entes queridos. As igrejas também hoje não estão dispondo do espaço para funeral. E uma capela velatória particular cobra aí em torno de um salário mínimo para quem não é associado. E muitas famílias não dispõem dessas condições. Temos já exemplos de diversas cidades que hoje já possuem uma capela de velório municipal, e vejo que o nosso município poderia também refletir sobre essa sugestão ora apresentada por esta vereadora, pois atenderia-se inúmeras famílias carentes de nosso município. Devolvo a palavra, presidente.
Vou colocar o projeto, a indicação em votação. Os vereadores que discordarem, se manifestem, e os que concordarem, permaneçam como estão. É requerimento, né?
Não, é indicação. Indicação pode falar, sim.
Com a palavra, vereador Ozanã.
Bom, é uma, coincidentemente, é uma reivindicação, uma indicação em que, até recentemente, sábado, eu estive lá no cemitério novo e até olhei uma sala grande e até ampla que tem lá, tem estrutura com banheiros, e penso que poderia ser adequada para esse fim. Né, concordo com a indicação da vereadora Vânia, realmente é algo que, num momento difícil, num momento de muito gasto, acredito que realmente é muito viável e, né, sugiro, acredito até, que o Executivo fará essa reforma lá, né, tanto pela indicação quanto pela necessidade dos nossos munícipes. Devolvo a palavra, senhor presidente.
Vou colocar a indicação em votação. Os vereadores que discordarem, se manifestem. Os que concordarem, permaneçam como estão. Indicação aprovada por 7 votos favoráveis, nenhum contrário. Única discussão e votação da indicação 13/2021 sugere ao governo municipal e conceder apoio financeiro para a reforma da sede da Polícia Militar do município de Buritis. Está aberto o passo para a indicação.
Pela ordem, presidente.
Com a palavra, a vereadora Vaninha.
Nós apresentamos também, presidente, a sugestão ao executivo, porque após reunir aqui nessa Casa de Leis com o capitão Ranieri, sargento Daniel, sargento Adriel, foi nos apresentado a situação crítica que está ali hoje a estrutura do batalhão da Polícia Militar. Desde a sua fundação, parte elétrica, telhado, sabemos que seria de obrigação do Estado, mas hoje existem inúmeras parcerias entre os poderes. Então, quando da nossa reunião, expliquei, na ocasião, ao capitão Ranieri, que a Câmara Municipal não dispunha de recursos para tal finalidade. O que acontece seria devoluções de recursos da Câmara para o Executivo para posterior aplicação. Então, quando da nossa presidência, presidente Flávio, na gestão de 2020, nós economizamos aí em torno de R$257 mil e devolvemos para a Prefeitura Municipal de Buritis. Tive uma reunião também aqui com o Rufino, na ocasião, e fomos falado, trocado o assunto referente a essa possibilidade dessa reforma da sede do batalhão. E eu apresento hoje essa indicação por escrito para mais uma vez reforçar que quando da nossa devolução dos R$257 mil, parte desse recurso possa ser destinado para a reforma da sede da Polícia Militar e a outra parte aí para a capela velatória. Muito obrigada, presidente.
Vou colocar a indicação em votação. Os vereadores que discordarem se manifestem, os que concordarem permaneçam como estão. Indicação aprovada por 7 votos favoráveis, nenhum contrário. Única discussão e votação da indicação número 13/2021 sugere ao governo municipal...
Já foi.
Perdão, desculpa. Está aberto o prazo para as lideranças partidárias.
Pela ordem, presidente...
Com a palavra, o vereador professor Branquinho, líder do PL.
Mais uma vez, eu quero cumprimentar Vossa Excelência, presidente dessa Casa de Leis, vereador Flávio Galvão, os cumprimentos aos nobres colegas vereadores. Cumprimento mais uma vez o público que nos prestigia aqui no plenário da Câmara Municipal de Buritis, estendendo os meus cumprimentos também a todos aqueles que acompanham essa reunião via Rádio Buritis FM. Quero dar os parabéns ao vereador Azanã pela explicação. Realmente a explicação sobre a questão da recomposição foi uma explicação muito bacana, excelente. E essa fala minha aqui, nesse momento de liderança partidária, líder do PL, eu quero chamar a atenção para uma emenda que esse vereador, que vos fala, o vereador professor Branquinho, colocou. Nós colocamos uma emenda em um projeto que veio para essa casa, enviado pelo Executivo. Esse projeto que veio para essa casa, um projeto que... Ele vem com a intenção de conceder a recomposição a todos os servidores. Só que tem uma palavrinha lá que chama bastante atenção, quem faz concurso público conhece bem essa palavra, exceto os professores. Então, a explicação do vereador foi muito bacana, realmente não é reajuste, realmente não é aumento salarial, é sim a recomposição para corrigir as perdas inflacionárias. E é tanto que esse projeto, essa emenda que eu coloquei no projeto, que nós colocamos para ser apreciada, para que possa virar lei, ela vai seguir o NPC, o Índice Nacional de Preço ao Consumidor, que ficou em 2020 5,45%. Então, esse vereador, eu não acho justo, eu não acho correto, nós acabamos de votar aqui a recomposição para os vereadores, né, e os servidores dessa Casa de Leis, nós votamos, eu votei também, não há nada de legalidade nisso, mas eu não acho justo deixarmos os professores de fora. Por essa razão, como o Ministério da Educação, o MEC, não decidiu nada sobre o índice é zero, tenho a certeza e a convicção que aí cabe ao Executivo tomar a atitude de fazer essa correção seguindo o INPC, no caso de 5,45%, ou qualquer outro índice, mas que faça a correção. Não é justo você fazer a correção para todos os servidores, exceto os professores. Isso fere o princípio da isonomia, da igualdade. O nome diz revisão geral anual para os servidores. Ou eu pergunto, será que os professores não são servidores? Será que os professores também não sofrem com perdas inflacionárias? Será que o salário do professor tem o mesmo valor que tinha lá atrás, tem o mesmo valor hoje também? Eu fui no mercado agora há pouco e eu pude constatar que não é a mesma coisa, né? Você sai entra com 500 reais, você sai com 4, 5 sacolinhas na mão e olha se sair com 4 ou 5 sacolinhas na mão, né? Então, se vai fazer essa recomposição, baseado no artigo 37 da Constituição Federal, no inciso 10º, isso é legal, não é aumento, não é reajuste, mas é uma reparação da perda inflacionária que faça para os professores. Não é correto deixar os professores de fora. Por isso eu coloquei essa emenda modificativa, número 02/2021. Hoje ela não está aqui na pauta, porque o vereador Geudo, no seu direito, né, com algumas dúvidas referentes ao projeto, pediu vista por uma reunião do projeto. Nós estamos aqui culpando o vereador, não. Na próxima reunião, com toda certeza, é o presidente que pauta, mas esse projeto virá para essa Casa de Leis, e virá também essa emenda modificativa 02/2021. Aí tem aí na rua um blá blá blá, um mimimi, um tititi, que essa emenda, ela prejudicaria os demais servidores. Aí eu pergunto, se eu estou bem, então quer dizer que eu não tenho que preocupar com os demais. Eu não vejo dessa forma. Eu vejo da forma que se tem alguma categoria que está de fora, que não está tendo seu direito resguardado, ela tem que ter alguém para gritar por eles, porque eles não têm microfone para gritar, não. Então, cabe aos vereadores cobrar, reivindicar essa, em prol dessa categoria. E, por sinal, a maior categoria, os professores. Então, se a gente está estudando essa questão aí para o prefeito, o vice-prefeito, os vereadores, os secretários, aí eu pergunto, por que não para os professores? Por que que essa emenda é tão prejudicial ao projeto? Outra coisa, essa emenda, ela pode ser aprovada por essa casa, ela pode ser vetada pelo prefeito, a Câmara pode derrubar o veto, o prefeito pode sancionar a emenda ou não, e se ele não sancionar, ela volta para essa casa e o presidente da Câmara pode promulgar a emenda. Então tem todo esse trâmite aí. Agora, só não acho correto é que nós tenhamos essa recomposição, repito, não é aumento, não é reajuste, mas essa correção da perda inflacionária, prefeitos, vice-prefeitos, vereadores, os secretários, todos com salário bacana, e de repente os professores, que recebem um salário pequeno, que é a categoria mais importante. Eu fiz uma publicação, e aí as pessoas falam assim, mas por que você falou lá que os mais importantes ficaram de fora? Por que é a categoria mais importante? Quando eu falo mais importante, eu estou dizendo porque é a profissão mãe. Ou será que tem alguém que sabe ler aqui e não aprendeu, não foi com o professor? Ou será que tem alguém que está aqui, que foi alfabetizado, mas não foi com o professor? Então, a profissão mãe é a profissão, é a educação, é o professor. Se não fossem os professores, ai do mundo, ai da nossa sociedade, o que seria do futuro de Buritis, do Brasil e que sabe do mundo? Então, é por essa razão que nós colocamos essa emenda. E toda vez que os professores ficarem de fora, eu vou procurar honrar isso aqui. Eu tenho 22 anos como professor. Da rede municipal, comecei na rede estadual e tenho uns 20 anos no estado, comecei em 2000 no município, né? É, concursado, tenho 20 anos no município e uns 2, 3 anos no estado. Então, uns 23 anos como professor. Eu falo com orgulho, eu estou vereador. É errado você dizer, ah, eu sou vereador. Ninguém é vereador aqui, não. Nós estamos vereador. Isso aqui é passageiro. Professor, eu sou professor, né? Quero aposentar como professor, embora tenha tentado me tirar esse ano de todas as maneiras. Esse ano não, ano passado, né? Sofri bastante aí, processo e tal, pelo fato de ter pago um professor para dar aula no meu lugar. Aí eu volto a perguntar, será que só em Buriti só teve o Branquinho ou o Albertino Barbosa da Silva que pagou um professor no lugar dele? Será que foi só eu que paguei? Será que só eu que paguei? Eu assumo para o juiz, para o promotor, para quem quer que seja. Eu paguei o professor para ficar no meu lugar. Não pago mais. Agora, quando eu viajar, o diretor que toma conta da sala de aula, né? Porque eu sofri um processo que ficou caríssimo para mim. Mas não é essa matéria aqui em si. Eu vou voltar na questão da emenda. Então, essa emenda vai estar na pauta da reunião, da próxima reunião, se Deus quiser. Nós vamos estar defendendo com afinco e determinação. Eu sei que respeito a opinião dos nobres colegas, mas não é justo. Põe na sua consciência e se coloca no lugar dos professores. Nós vamos ter o nosso reajuste, a recomposição de 5,45%, né, seguindo o INPC ou o IPCA, né? E de repente os professores de fora. Ah, porque o MEC tem que estabelecer. Nós não estamos falando aqui em piso. E outra também. Ah, o professor já recebe o piso. O piso é o mínimo. Não é proibido pagar acima do piso. Tem cidades aí do Mato Grosso que paga o 13º, 14º, 15º salário.
Então não é proibido pagar acima do piso. Onde que está a lei que prova que é proibido pagar acima do piso? O piso é o mínimo que se pode pagar. Não pode pagar menos que o piso, não. Então é por essa razão que nós colocamos essa emenda. Então a você que está aí na rua, que às vezes veio me questionar, que a sua emenda vai atrapalhar, que a gente vai impedir da gente receber. A nossa emenda é emenda, projeto é projeto. Emenda é emenda. O projeto, eu sou a favor do projeto, totalmente a favor do projeto. Sou totalmente a favor de todos os servidores, todos, sem exceção, sem a palavra exceto. Estou falando aqui da inclusão total. O nome já diz revisão geral. Se é geral, tem que ser para todos. É injusto fazer revisão para alguns e deixar a maior categoria de fora. Isso fere o princípio da isonomia, fere o princípio da igualdade. Isso que está errado. Isso que deveria ser questionado lá na promotoria, em qualquer lugar. Se é para todos, por que tem que ser só tirar os professores de fora? Então, eu estou explicando aqui, é exatamente essa questão dessa emenda. O artigo 37 deixa claro, o inciso 10 deixa claro isso. Não é proibido. Mas se não é proibido, se não é aumento, então que dê também para os professores. Presidente, eu poderia falar muito mais sobre essa questão, dizer que nessa democracia representativa, esse vereador vai sempre defender aqueles que precisam ser defendidos. Essa é a razão pela qual eu estou aqui. Se não fosse isso, para que eu estaria aqui? Se fosse para defender só os meus interesses? Aí vai falar assim, mas ele é professor. Eu sou professor mesmo, acabei de dizer, eu não sou vereador. Eu estou vereador, sou professor, mas aqui eu estou falando como vereador. Estou falando como representante do povo, de uma categoria que está ficando de fora. E se fosse a outra categoria que tivesse ficado de fora também, estaria defendendo da mesma forma. Mas todos estão sendo contemplados no projeto, exceto os professores, exceto os profissionais do magistério. Isso não é justo. Por essa razão, coloquei essa emenda aqui para modificar e incluir os professores também para receber a recomposição. Mas muito obrigado, presidente. Uma excelente noite para todos e devolvo a palavra.
Pela ordem, senhor presidente.
Com a palavra, professora Cibele, vereadora professora Cibele, líder de Solidariedade.
Gostaria de dar uma boa noite também ao nosso secretário de Esportes, que estava ali presente, Mário Noronha. Muito obrigada pela presença. Gostaria aqui de deixar também uma pauta sobre a questão de qual é o papel do vereador. Eu vou colocar aqui, para toda a sociedade, um pedacinho. O vereador aprova ou rejeita a lei. Meninas, vocês, professoras que estão aqui hoje presentes, meu coração imunda de alegria, Fernanda, Leca, Nana, Rayane, são todas professoras. Eu acredito em duas vertentes que mudará o mundo: Deus e a educação. Eu sou temente a Deus e creio na força da educação. Quando eu trabalhei a minha campanha para sentar nesta cadeira e entrar nesta casa de lei, eu fui pautada com muita decência e respeito. No dia 15 de novembro, a política acabou. E sentamos aqui para trabalhar para o povo. Outro dia, eu ouvi umas pessoas dizer assim para essa vereadora: professor não votou em você. Professor não vestiu sua camisa. Prove para mim qual professor que entrou na sua casa e saiu com a sua camisa. Eu respondi o seguinte, que a política tinha acabado no dia 15 de novembro. E a minha campanha foi pautada na educação e bati no meu peito e disse: educação em primeiro lugar. Eu completo esse ano de 17 anos de carreira. No município eu tenho só 11, completo 12 esse ano. Mas como professora, quando escolhi a minha profissão, eu escolhi porque era a profissão e é a que eu amo, e é a que eu quero aposentar, e está do lado de vocês porque daí vier. Não compactuo também com essa municipalização. Deixei bem claro desde o começo. E não precisei tomar essa decisão pelas costas, não. Tá? Eu já tomei desde o primeiro momento que eu entrei para conhecer realmente esse projeto. Então, conte comigo, professores, vai no ouvido de cada uma das suas colegas, que independente de muitos que digam que vocês não me apoiaram, eu vou dizer para vocês, eu amo cada um de vocês, professores, vocês são meus irmãos, tá? Conta comigo, estou aqui para o que der e vier, mas para o que for certo, que é direito nosso, porque apoiar o errado eu não vou. tá? Corda no meu pescoço, ninguém coloca, tá bom? Vocês vão voltar para casa hoje com Deus, tá? E conte comigo, eu estou à disposição. Devolvo a palavra ao senhor presidente.
Pela ordem, presidente.
Com a palavra, vereadora Evaninha.
Também não poderia, presidente, deixar de falar aqui também sobre a questão do magistério. Colega professor Branquim, vereador esse que essa vereadora admira muito seu trabalho, já vereamos aqui há 2 mandatos e vejo ele defender com muita veemência aí a classe da educação, os professores. Fico admirada também de ouvir as palavras suas hoje, vereadora Cibele, em favor da classe da educação. Essa emenda do professor realmente hoje não veio para a votação, mas quero dizer que, assim como fui favorável, professor Branquinho, à revisão para os agentes políticos, sou também favorável à revisão para os profissionais do magistério. O governo municipal, na mensagem que chegou para nós, acompanhando o projeto de lei, propõe a revisão geral anual de vencimentos para todos os cargos em comissão, excluindo mais uma vez os profissionais do magistério, alegando que eles já estão vinculados ao custo anual do MEC, ou seja, recebe de acordo com o piso. Porém, a lei complementar 173 é clara e diz que a revisão do piso para o professor nesse ano é 0%. Porém, esclarecer que piso salarial do professor não tem nada a ver com a perda inflacionária. Eles fazem jus tão quanto qualquer outro servidor da revisão dos vencimentos. Será porque só os professores todo ano passam por estes transtornos aqui nessa Casa de Leis? Tem 8 anos que estou aqui e esse projeto vem de igual forma com a mesma polêmica, excluindo, professora Cibele, os profissionais da educação. Os professores, Branquinho, não aguentam mais. Se temos hoje médicos, prefeitos, advogados, engenheiros, construtores, pessoas formadas, é porque por trás deles, desde a sua base, eles tiveram um professor. Profissional este que deve ser reconhecido e valorizado. Ser professor não é uma missão fácil, não. Devemos nos colocar no lugar de cada um deles. Todo ano, nessa mesma data, nesse mesmo governo, vem esse projeto aqui excluindo a classe. Mas tenho certeza que estes vereadores votarão a favor do que é certo, do que é justo para a classe, concedendo a sua revisão anual. Conte comigo, professor Branquinho, quanto à sua emenda na próxima reunião. Quero também dizer que recebi hoje uma ligação do pessoal lá da comunidade da Vila São Vicente, onde solicitam a visita dessa vereadora para ver de perto como estão as estradas que atendem aquela região. Dizer ao pessoal que está aí nos ouvindo da comunidade Vila São Vicente que ainda essa semana estarei visitando a comunidade do São Vicente, comunidade do Brejinho e também a comunidade da Manga, fiscalizando as estradas de nosso município. E desde já, como recebi aqui a reclamação, solicitado nosso secretário de transportes que possa ter uma atenção especial com aquela região. Estive na região da Vila Rosa, vi que as estradas estão de excelente qualidade. Reforçar aí o pedido para o secretário de transportes, né, uma atenção agora com a comunidade da Vila São Vicente. Pode pedir, vereador Wendo.
Uma parte, vereadora.
Vou conceder a parte aqui 5 minutos ao vereador Wendel.
Novamente, boa noite. E quero agradecer a presença do Kleber aí hoje. Kleber, seja sempre bem-vindo a essa Casa de Leis. Só para a gente
frisar aqui sobre a questão da escola São Domingos do Passa Três. Eu também reitero com a senhora, vereadora Vânia, o pedido de audiência pública. É de suma importância para que seja esclarecida algumas dúvidas. Então, eu me compactuo com a senhora, acho que não vai ter nenhum problema com relação ao executivo sobre essa pauta, né? Para a gente poder ter uma ideia mais clara, mais limpa, até para a gente poder estar votando de acordo com os anseios da população, se não for benefício, acho que não merece voto, se sim, se tiver benefício, a gente revê essa situação. A outra questão é sobre o magistério, que a gente tem falado aí dessa recomposição. Eu também venho com muitas dúvidas, igual já foi abordado o professor Branquinho, que é um, como diz o outro, a gente já acompanha há algum tempo também, né? Excelente professor e também excelente vereador, assim como cada um de vocês aqui. Mas é uma questão que ela gera dúvidas de verdade em relação a isso. É um confronto de ideias. E quando isso acontece, é bom a gente ter um esclarecimento melhor para que a gente não faça, como diz o outro, alguma coisa que venha prejudicar um lado ou outro. Eu acho que não vem ao caso aqui. Eu acho que o bom diálogo, primeiramente, ele tem que ser a primeira porta de entrada, né? Com essa ideia, o vereador Branquinho até propôs aí para a gente tirar essas dúvidas. Eu acho que mais justo que é isso, sim, é procurar o Ministério Público e saber a verdade, né? Se sim, é constitucional, inconstitucional, é válido ou não é válido, que é pelo piso ou que não é pelo piso, para a gente ter essa ideia, porque que fica parecendo assim, vereador tal é contra, vereador tal é a favor. E eu acho que não é bem por aí. Aqui é uma casa de lei, é para estudar, é para ser, como diz o outro, sério nas decisões, porque aqui ninguém está brincando, está todo mundo fazendo seu papel e com muita magistria. Então, eu estarei, e queria convidar algum de vocês, se tiver interesse, para a gente estar sanando essas dúvidas. Vamos sim procurar o Ministério Público e saber de qual relato é verdadeiro, para que a gente não venha cometer nenhuma atrocidade aqui, nenhum erro com os nossos professores ou com os outros servidores. Isso é que eu penso, eu acho que é o caminho mais sábio a fazer. E aí sim, a gente poder levar essas dúvidas assim, sendo esclarecidas ao Executivo, para que se caso for positivo, ele reveja e inclua sim o magistério. Como se diz aí, alguns já falaram, uma revisão geral. Não vejo por que ficar fora de alguma classe. Então, eu só gostaria de dizer para os nossos ouvintes, para os professores, que eu também sou de acordo com a revisão, desde que ela seja realmente permitida. Então, a gente fica com essas dúvidas, e nesse caso de dúvida, eu vou me aprofundar um pouco mais, para ter um respaldo e uma resposta melhor sobre a matéria e levar ao Executivo para que, se de caso for feita essa indagação e realizada com sucesso, a gente poder que ele reveja essa matéria e inclua, sim, o magistério, os professores e o segmento da educação aí nessa pauta. Muito obrigado, uma boa noite, devolvo a palavra.
Pois não, falou agora o nosso vice-líder de partido, Wendel Durães, tem os seus posicionamentos, está no direito dele de procurar Ministério Público, Jurídico, mas dizer também, vereador, que nós temos uma comissão aqui nessa Casa de Leis e essa comissão ela é muito bem assessorada. Nós temos, como se diz, que os nossos universitários, doutor Fábio, doutor Marcos Aurélio, que há 8 anos essa vereadora está aqui, e a gente não teve nenhum transtorno, nenhum problema quanto às nossas votações, às nossas decisões, porque a gente tem recebido assessoria e uma boa assessoria. Eu muito obrigado, presidente, devolvo a palavra.
Pela ordem, excelência.
Com a palavra, vereador Gilda Mariquita, líder do PDT.
Bem, gostei das palavras da nossa querida vereadora, nobre colega vereadora Sibeli, parabéns. As atitudes são essas mesmas, nós estamos aqui para defender a classe, no comum. O que é certo nós temos que defender, sim, é certo. Né? Não somos vereadores determinados a defender causas sem pensar. Nobre colega vereador professor Branquinho, você pode ter certeza que amanhã estarei devolvendo a sua emenda, já amadureci a ideia, estou pronto para votar nela, e por sinal já sou favorável, sim, à sua emenda, nobre colega. Tá? As dúvidas que eu tive, eu tirei junto ao nosso jurídico, que nós temos um jurídico muito capacitado nessa casa, e então estou com a matéria madura, pronto para votar, e sou a favor, sim, da matéria, excelência, pela sua emenda aí. Tá? Quero deixar aqui uma boa noite a todo o público presente, aos ouvintes da Rádio FM, viu? E rogar a Deus para que na próxima reunião nós temos uma reunião mais produtiva do que essa.
Seria a parte, ô vereador?
Fica à vontade, o nobre colega vereador Faguinho da padaria.
É, só para frisar aqui, falar das suas palavras também, fazer as minhas, para o vereador Branquinho, transmitir um recado para os servidores lá da escola do Distrito de Vila São Pedro, que pode contar aqui com o vereador, sou o contrário também, viu, vereador, a municipalização, e sobre a sua emenda, pode contar também com o voto do vereador, viu, que é uma profissão mãe, igual você frisou bem, a gente sabe que muito surrada, né, muito esquecida, eu acho que até é questão um pouco de respeito, mas pode contar aqui com o vereador. E quero aqui também, na oportunidade, deixar aqui uma nota de pesar. Manifesto o mais profundo pesar pelo falecimento da senhora Augusta Cândido de Oliveira. Neste momento de tristeza e dor, me solidarizo com toda a família, expresso minhas sinceras condolências. No mais, muito obrigado, uma boa noite a todos, que todos aí possam retornar seus lares aí com Deus e uma semana abençoada. Devolvo a palavra,
presidente. Devolvo a palavra, excelentíssimo presidente.
Ordem do dia para a próxima reunião. Serão apreciadas as proposições aptas para votação. Com a palavra, o primeiro secretário para a chamada final dos vereadores.
Vereador Gildo da Mariquita.
Presente.
Vereador Professor Branquinho.
Presente.
Vereadora Vaninha.
Presente.
Vereador Wendel Durães.
Presente.
Vereadora Professora Cibele Freitas.
Presente.
Vereador Faguinho da Padaria.
Presente.
Vereador Flávio Galvão.
Presente.
Vereador Ozanã. Presente. Devolvo a palavra, senhor presidente.